Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Aê, senhoras e senhores. Agora, às 10 horas da noite, começou a sua terça-feira, porque esse é o horário do Geek Mix.
Exatamente.
Fazendo dessa terça-feira o dia mais geek da semana.
Eu diria, Caruso, que é o Fuso Geek Mix. porque o dia começa com o Geek Mix.
É isso aí, sua semana acabou de entrar no Fuso Horário Geek.
A segunda-feira ninguém gosta mesmo, né, cara?
E aqui marcando esse consulado geek da nação nerd, estamos eu, Fernando Caruso, você acabou de ouvir a voz do nosso querido André Gordirro, e quem apontou o Fuso Horário Geek foi ninguém menos que Afonso 3D.
Esse cara sou eu.
E Afonso 3D tem novidades aí diretamente das estrelas.
Peraí, temos uma perda. O ouvinte que acabou de ouvir a apresentação tá se perguntando, tinha mais um Afonso na conta, né?
Era isso. Ah, ninguém liga.
Mas quando tem um Afonso, ninguém quer saber do outro.
É, muito Afonso, é Afonso demais, é overdose de Afonso.
Mas onde quer que ele esteja, que esteja bem. Mas Afonso, que importa? Beleza. Você tem novidade das estrelas aí que eu tô sabendo, não é isso?
Rapaz, então, né? Todo mundo sabe aí, todo mundo, né? O ouvinte costumeiro sabe, todo mundo sabe, muita pretensão, né?
Eu adoro o ouvinte agora. Costumeiro.
O rapaz taxista que para nos ouvir ao pedido do 3D, né? Sempre que ele pede.
Exatamente.
Muito tempo eu adoro peço, o ouvinte então, costumeiro. E se você é ouvinte costumeiro, por favor, procure as nossas redes sociais para falar, eu sou o ouvinte costumeiro do Geek Mix.
Muito bem,
quer conhecer isso aí. Você.
Então, assim, eu tenho uma ligação muito forte com a temática alienígena, né? Ufologia e tal. E, cara, parece piada pronta, mas não, cara. Um dos atores do Star Trek Discovery, o Anson Mount, é o que o nosso amigo Gordirro bem me lembrou nos bastidores aqui, que é o Capitão Pike. Ele agora faz parte do programa 7, né? Que é o Search Extraterrestrial Intelligence.
É um
programa...
7 é a sigla, não é o número.
7, exatamente. SETI. Ele, na verdade, ele é um grande divulgador, ele é o fomentador do MET, que é um nome horroroso em português, mas que em inglês não faz sentido nenhum, que é o METI, que é o Messaging Extraterrestrial,
desculpa. Mas tu tá cheio de sigla hoje,
MET 7, então, é isso aí, Anson Mount MET 7. Isso aí, garanhão ele.
Depois desse show de piadas prontas, então, rapaz, o cara saiu do Star Trek pra ir pra vida real, pra buscar a vida inteligente no espaço, cara.
Mentira.
É, assim, a parte surreal e maneira da coisa é que, na verdade, assim, ele é um ator, né?
Aham. Uhum. Então,
ele está sendo usado para fomentar...
traz visibilidade, né? Ele traz visibilidade. Até porque pela ligação...
Ele virou meio tipo um RP, assim, relações públicas da parada.
Na série...
Ele é um RP.
Na série, ele é o muito Capitão esperto. Pike, que é o primeiro capitão da Enterprise do Kirk, né? Aquele cara que foi substituído pelo Capitão Kirk depois, né? E ele tem uma ligação também com o universo Marvel, porque ele fez o Raio Negro naquele horroroso seriado dos Inumanos, que não foi adiante.
Nossa, caraca!
Foi ele! Caraca, bicho!
Exato. Mas ele tá como Capitão Pike, pra galera Trekker lembrar.
Que surpresa, cara.
O Capitão Pike...
Porque no Inumanos ele tá muito mal, cara. No Inumanos parece que ele tá fazendo mal. Teatro infantil de péssima qualidade. Cara.
Tem de boa qualidade? Desculpe perguntar, foi mal.
Tem.
Que horror, olha só.
Pelo amor de Deus. Aliás, aí um salve pra todos os meus amigos do Teatro Tablado que vivem de teatro infantil de boa qualidade há 70 anos. Mas...
cara, o André Gordirro é um doido, cara. Pô, o Caruso já fez peça infantil.
Eu já assisti várias,
o Gordirro
não tem. Mas a que eu fiz não era de qualidade, não. Em defesa do Gordirro. Mas, porra, que bacana. Quer dizer, então, agora que nós temos um ator aí que vai ser o Pike das Galáxias.
Ei! Que beleza, hein? Cara, o mais engraçado é que ele tá... A gente vai cavando, né, pra ir buscando essa informação. Ele usa fotos dele paramentado pra falar sobre o assunto, cara. E eu tenho seríssimas dúvidas se isso é bom
ou ruim. Mas eu acho bacana essa mistura da vida com a arte com a vida. Tanto que tem umas coisas que Star Trek já tem histórico em relação a isso, né? Que aquele, eu não sei se vocês lembram daquele celular...
O Flip
foi da Motorola.
Inspirado no comunicador.
Ele era pra ser, não só inspirado, ele era pra ser, o modelo dele era pra ser o Star Trek. Era pra ser o Motorola Star Trek, porque ele parecia o comunicador, né, do Star Trek.
Sim, mas
ele... E aí não liberaram, não sei quem foi que não liberou, se foi o Jim Roddenberry ou alguém da família, falou não, não queremos. E aí eles lançaram o Motorola StarTAC. É tipo aquele clássico... Copia, mas não faz igual.
Ué, quem nunca comprou o tênis Ardidas, né, que você pronuncia ali no camelô?
Mike, tênis Mike,
eu já tive Ridoc. Eu já tive um Ridoc. Eu já tive um Ridoc.
Ridoc, Mike, Ardidas.
Essa ligação é bacana porque a gente teve o primeiro ônibus espacial, que é o Enterprise, porque é o ônibus espacial, e curiosamente foi o que nunca foi ao espaço, né? Ele só foi usado para testes de lançamento e manobras, né? Ele tá no museu. É um
ônibus espacial que ficou ali na rodoviária mesmo.
Exatamente. E a gente também tem o histórico de vários engenheiros da NASA que nasceram vendo Star Trek, né? Uh-huh. É, mulheres que foram pra NASA inspiradas na Uhura, né? A primeira negra no espaço. Uh-huh. Então é muito bacana que aí acaba, obviamente, tendo esse momento meio pastiche do cara que é o cara com uniforme, mas é bacana. Mas
é um ciclo se concluindo, né? E a gente pode ir até lá atrás, antes de Star Trek, bem antes de Star Trek, e essa é uma informação bem doida, que eu acho que eu já até falei isso aqui no Geek Mix, que é do Flash Gordon, o desenhista do Flash Gordon, que se eu não me engano, era o Alex Raymond. Isso, obrigado, Gordilho. É, ele começou a desenhar os foguetes antes de existir foguete. E uma hora, a galera na NASA olhou e falou, cara, eu acho que esse cara... tá ligado a alguma coisa aí, esse formato parece
bala gigante, bacana, né?
Faz sentido. E aí eles começaram a usar o formato que o cara criou da cabeça dele pros desenhos do Flash Gordon e deu certo. Até então não tinham conseguido fazer um foguete prático. É. Com os designs do Flash Gordon, a parada rolou.
E pra você ver, né? E hoje a gente tá mandando Baby Yoda pro espaço, cara.
Ah, tá certo. Vamos entrar no espaço agora.
Cara, olha só, tô muito feliz porque, enfim,
por quê?
Eu não preciso mais ir pros Estados Unidos pra ver o Disney Plus, cara.
Pô, olha aí, cara. Melhorou muito sua vida sem esse translado aí, né?
A imigração é que me matava, né, cara? Aquelas três horinhas ali, você vai pra ver o episódio e tal. Eu assistia já depois de sair da imigração, cara. Eu já sentava ali no...
E já voltava direto.
Ficava lá no aeroporto, sentado ali um pouquinho, na alfândega ali e voltava, né? Isso,
tranquilo.
Mas, cara, eu tô muito feliz de anunciar que mamãe me deu de presente.
Olha aí!
Uma Apple TV e a assinatura do Disney Plus. Então eu tô me sentindo conectado à modernidade.
Cara. Olha aí,
porque até duas semanas atrás, antes da minha mãe me presentear com esse acesso ao mundo moderno, eu comprei um DVD. What the hell is going on here? Eu comprei um aparelho de DVD pra assistir um DVD meu, porque todos os meus aparelhos pifaram ao mesmo tempo. Eles falaram, chega, não dá mais pra trabalhar
nessa casa. Eu sinto falta, tá? Eu sou um off-topic aqui, eu sinto falta de um aparelho de DVD em casa, tá? Queria só deixar registrado
aí. Pô, eu tô vendendo um aí, se quiser.
Foi uso único, foi tocar um DVD e acabou.
Né? Mas então, cara, a parte bacana, né? A parte bacana dessa coisa do Disney Plus... é que a gente pôde ter acesso ao Mandaloriano, né? Que, assim, era o grande...
Era o carro-chefe, né?
O carro-chefe da Disney Plus. E, assim, não deixaram a peteca cair nessa segunda temporada. Não vou dar spoiler aqui, mas tá muito bom. Sexta passada saiu o quarto episódio.
Em segunda passada passou os dois primeiros episódios da primeira temporada na tela quente,
né? É verdade, né, cara? Você vê a Globo popularizando Guerra nas Estrelas. Não adianta, eles não conseguem trocar pra Star Wars. Eles têm que manter Guerra nas Estrelas.
Ah, mas charmoso.
Eu não desgosto, não. O gordinho que andou dando umas porradas.
Não, eu adoro que chamem de Guerra nas Estrelas, cara. É muito difícil falar Star Wars pra qualquer coisa, entendeu, cara? Pô, parece que eu tô o ovo quente.
Coisas
na boca.
Que um tradutor não deveria dizer no ar.
Mas você vai chegar a algum lugar falando da pauta que nós já tivemos na semana passada quando o senhor esteve ausente?
Na verdade, eu tava levantando a bola pra você falar o que você ia falar.
Sim, olha só.
Olha que jogo bacana. Grosso. Essa levantada de bola tá tipo queimado, né? Tipo, jogando bola na cara do outro. Mas tá bonito. Deixa eu só fazer um parênteses, então, antes do Gordinho entrar com as nossas informações quentíssimas, que a gente fala, quando a gente fala de Disney Plus, obviamente a gente fala muito do Mandaloriano, que é a série, né, baseada nos caçadores de recompensa, no estilo Boba Fett lá do Star Wars.
É, mas, meio cara, Western, né? meio
faroeste. O cardápio do Disney Plus ainda não tá totalmente montado e tal, mas tem umas coisinhas bem bacanas. Eu já comecei a ver com a minha esposa a série Um Dia... Um Dia na Disney, uma coisa assim, que são umas séries de curtas de 6 minutos mostrando a vida de alguém nos bastidores da Disney nas diferentes frentes. Então eu vi um cara que é mecânico mergulhador, que fica consertando lá os Piratas do Caribe, o Pequena Sereia, essas coisas assim. Uma atriz que faz a Dolly no Magic Kingdom, no musical lá do Procurando Nemo. E aí também tem uma comentarista esportiva da
ESPN.
De ESPN, que é da Disney também. Uhum. Acabamos de ver um episódio de bastidores do Modern Family, que passa, se eu não me engano, na ABC, que também é da Disney. Cara, muito bacaninha essa série de documentários. Já vi que tem lá o Imagineering, que eu já tinha visto, que é sobre os criadores dos bonecos eletrônicos e tal, dos
parques. Aqueles visionários que criaram os animatrônicos, dos parques. Que, exatamente.
Isso. Então, assim, tem um material ali que não está sendo tão falado, mas que pra quem gosta desse universo de parques da Disney, é muito bacana.
Cara, e eu tava lendo que foi realmente um sucesso, que sistema caiu, e na verdade não caiu por incompetência, caiu por excesso.
A gente tinha falado semana passada que eles chegaram aos 73 milhões de assinantes, mas é um crescimento muito rápido. Obviamente, só pra contextualizar pro pessoal, a Netflix mundialmente tem 190 milhões de assinantes, ou pelo menos só nos Estados Unidos, na verdade. Então, os números americanos são...
Pô, mas é impressionante, logo na largada, fazer quase a metade,
exatamente, né? Exatamente. Isso é que levantou o olho daquelas que já estão ficando para trás, ou estão sendo vendidas. Mas o que abriu mais o olho, foi até o que a gente comentou semana passada, é que o presidente da Disney Plus, ou da Disney em geral, já estava de olho de começar a lançar tudo na plataforma e deixar as salas de cinema de lado, é que ela tem, eles têm no cardápio futuro de que ia para o cinema, né? Os remakes com live action de Pinóquio, com Tom Hanks como Gepeto, o Peter Pan e o Wendy, que é focado nas aventuras dos dois, a Cruella, que já tá feito, o filme tá pronto, sobre a Malvina Cruella, com a Emma Thompson e a Emma Stone.
Eita!
A Cruella tá pronta. E esses outros estão em andamento. A Disney cogita lançar direto no Disney Plus e ignorar cinema.
Gente.
Aí não sabem se vão cobrar, como fizeram com Mulan, ou se vai grátis pros assinantes, como fizeram com Soul, Alma, né? O desenho da Pixar, que também tá disponível. Então, estão as duas decisões.
Gente, cara, isso é bem revolucionário no sentido de, tipo, de talvez abalar bastante a estrutura do cinema, se esse modelo começar a dar certo.
Exato, né? Porque o cinema, a Disney é o maior fornecedor de catálogo atual, é o estúdio gigante, é o estúdio que os cinemas ajoelham pra... Tipo, se Afonso 3D é dono de um cinema, tem 10 salas, a Disney chega e diz: quero 8 salas pra mim, 6 pra Vingadores e 2 pra um desenho atrelado que eu vou lançar também. O 3D diz: sim, senhor. Sobra 2 salas, uma pra Paramount, uma pra Sony, e a Universal fica chorando e a Warner de fora também, esperando vagar. É assim, ela é, por isso que foi o problema tal de considerar se seria um monopólio, ela comprar a Fox e tal, porque, cara, ela começa a ditar coisas. E pelo contrário, ela não vai ditar o mercado, ela vai mudar o mercado. Porque a gente não vai lançar em cinema, não.
Não, e tem uma outra coisa em jogo aí que a gente sempre esquece. Mas a Disney, cara, ela tá no inconsciente coletivo de todo mundo desde a infância. Então as próprias pessoas dão mais moral pra Disney do que pra outras. Porque a Disney leva a carga, o nome
disso. Isso, Disney, é emocional.
Tem uma carga emocional muito maior do que
trabalho insidioso, né? Quando você captura a criança, era por isso que, por exemplo, pararam, por lei e tal, aquela história de vender, é, fazer propaganda voltada para o público infantil durante programas infantis. Isso é antigo, né? É, porque... É,
que é golpe
baixo, né? Ah, isso caiu, porque você vendia doce ou vendia boneco e tal.
Para um público que é muito mais suscetível,
né? Exatamente. Só que a Disney fez isso com a gente a vida inteira. Temos gerações de Clube do Mickey e tal. É...
Então a Disney realmente tem um poder absurdo, assim. A Disney é a Coca-Cola dos conteúdos, entendeu?
Total. Tipo... Agora, o Gordinho, você não acha que talvez esse movimento possa mudar pós-pandemia? Porque eu acredito que talvez exista uma maneira dessas duas formas...
Coexistirem.
Coexistirem rentavelmente, entendeu? Pode ser que eles consigam, tipo, ter o melhor dos dois mundos. Porque você colocar... os filmes na sala de cinema, vai ter quem queira assistir também. Então você consegue extrair dinheiro da sala de cinema e do Disney Plus. Talvez alguém até que tenha Disney Plus resolva ver o filme numa tela enorme, sabe?
Então, eu acho, Caruso, eu acho que em relação a isso, eu acho que o que vai acontecer é que os cinemas cada vez mais vão ter só aquelas salas Super Max, XXX,
Sei, vai ser tudo IMAX.
É, vai ser tudo essas salas hiper, ultra...
Pra promover uma experiência que não, você não tem em casa, né?
Exatamente, Eu acho que a tendência agora é o cinema se tornar quase que um brinquedo de parque.
Acho que eu publiquei a
cadeira
também,
vai aquecer, vai mexer.
Existe, sabe? Também a possibilidade, mas eu não vejo ninguém aventando isso aí, né? Até porque é um pensamento meio na contramão do grande comércio, de você ter as salas menores para um espaço de experimentação que você não vai encontrar no streaming também. Tem filmes mais alternativos e tal que não estão em sistema nenhum e que podem ganhar uma projeção, poderiam ganhar uma projeção se tivesse esse investimento de...
Olha, é uma brincadeira que o próprio cinema fala.
O NET, a gente tem os cinemas NET aqui, a gente tem essas salas.
É uma brincadeira que sempre se fala, né? Tentaram matar o cinema, assim como tentaram matar a rádio várias vezes, não conseguiram, né? A TV ia matar, não matou. O VHS ia matar, não matou. DVD ia matar, não matou. O streaming vai matar?
Quando o cinema nasceu, ele botou um facão num pé de jequitibá e ninguém consegue matar o cinema. Essa é uma referência, talvez, três pessoas.
Então vamos tornar o cinema o Jason, né? Ninguém mata o Jason, ele sempre volta mais forte. Entendeu?
Tá. E bomba na sexta-feira.
Mas essa é uma decisão, amigos, que a Warner já tomou em relação a... Mulher Maravilha 1984.
Mentira. Mulher Maravilha vai direto pro streaming?
HBO Max vai direto pro HBO Max, vai estrear em cinemas selecionados, ou seja, aqueles que estão com protocolo em cidades com a epidemia controlada nos Estados Unidos.
Eu tinha entendido, eu confesso que eu li essa matéria, mas a minha memória de Dory...
Afonso Três Dory.
Não me deixa lembrar direito. Mas eu tinha entendido que, na verdade, os cinemas selecionados não é nem pelo protocolo. Eu acho que vai entrar naquela vibe que eu falei no bloco anterior, de ser só pra IMAX.
Não. Vai entrar no circuito de cidades.
Vai ver só as duas coisas, né?
As duas coisas.
Com o sistema de segurança aí do...
Acho que estão... Nova York tá ok, tá já bem baixo, não tá em lockdown, pode passar. Então, e... resto do mundo. Aí o resto do mundo eu tocar o foda-se. Quem tem os cinemas que estão abertos no resto do mundo, esses vão estrear. Tanto é que a estreia americana é 25 de dezembro, Natal.
Caraca.
Né, como nós bem sabemos, eu não chego o Papai Noel e chega a Mulher Maravilha no mesmo trenó, mas no Brasil vai ser 17 de dezembro. Veremos antes.
Eita.
Ou não veremos, se não, alguém não quiser ir ao cinema.
Mas não vai,
Mulher Maravilha,
não vai poder
1984.
Ver no... Não vai poder ver no streaming no 17
não, de dezembro? Não, porque HBO Max não existe no Brasil ainda. Então, no Brasil, Mulher Maravilha é só você enfrentando os inimigos dela e o Covid também para entrar no cinema para ver.
Agora fiquei abalado, hein? Fiquei mexido.
Então, antecipando a decisão que a gente falou no primeiro bloco da Disney seguir esse caminho. A Warner já tá firme e forte. É uma coisa que a Disney, por exemplo, vai olhar. Qual foi o resultado de Mulher Maravilha? Entendeu?
Uh-huh.
Sabe? Tá todo mundo de olho. Tá todo mundo de olho.
Eu acho que vai ser uma questão meio filosófica do tipo assim, o que que o diretor quer para a experiência do usuário, né? Eu acho que a experiência do usuário vai acabar sendo ainda cada vez mais
palpada. Mas a experiência do senhor Nolan, que bateu o pé para todo mundo ver Tenet flopou, né?
Flopou, foi?
falou, pô, não fez o dinheiro que precisava, né? Óbvio, muito pouco circuito, muito abaixo, né? Foi jogado aos leões pra ver se funcionava.
Eles tinham que cobrar $1,000 pelo ingresso, que aí quem sabe...
Né? Chega a bater um bilhão.
Exato. Caraca, cara. Mas aí a gente não para só na Mulher Maravilha chegando em 1984, em 17 de dezembro aqui. Nós temos novidades também com os outros coleguinhas, né, o Fernando Caruso?
Ah, sim,
da Mulher Maravilha aí. Naquele tal
agora super grupo. Chegou o momento de eleições Zack Snyder nos Estados Unidos. Porque eu tô reparando que isso vai ser um assunto recorrente aqui no Geek Mix. Toda semana a gente vai ter que ter uma faixa cobrindo o que acontece com o Zack Snyder. Então a gente tem que chamar tipo o Guga Chakra pra fazer um diretamente de Nova York, o que tá acontecendo e tal. Mas a gente começa a nossa cobertura Zack Snyder com o lançamento de um novo trailer da Liga da Justiça. É difícil falar isso sem rir, porque o cara... Eu não sei se ele vai conseguir lançar esse corte de tanto com a quantidade de trailer que ele lança, né? Parece que
se juntar tá... tudo é o filme.
Mas parece que esse trailer novo, ele não teve tanto trabalho pra lançar, porque ele só pegou o trailer e botou em preto e branco. Esse era o comentário geral nas internets aí. É tipo, porra, só tá em preto e branco, o que é isso? Não acrescentou nada.
Porque agora é filme sério, agora é
no ar.
É assim, ele puxou a alavanca da câmera lenta ainda mais lenta, entendeu? Então,
e caprichou no preto e branco. É, Liga da Justiça procurando o Falcão Maltês.
Essa história do filme agora ter 4 horas, agora eu entendi. Ele, obviamente, tem 1h30. Mas, contudo, em câmera lenta, super lenta.
E aí a gente tem a segunda novidade, que foi o tapa visual que ele deu no Steppenwolf, na armadura do Steppenwolf.
Que é o lobo da Steppe, né, pessoal?
Que foi o vilão da Liga da Justiça, e pra quem não sabe, é o tio do Darkseid, excelente escolha aí para um vilão.
O próximo é o cunhado, né? É o Natal do Darkseid. É o Natal do Darkseid. Vai chegando um a um, entendeu?
Mas aí ele pegou o visual do personagem, que não lembro de ninguém ter reclamado especificamente do visual do personagem e tal. Isso não era nem de longe o problema principal do filme Liga da Justiça.
Não mesmo.
E aí ele fez um visual do
vilão idiota, cara.
Ele fez o visual ficar mais maneiro ainda. É a única maneira que dá pra descrever.
Ficou uma porcaria, cara. Ele ficou
encheu de agulha. Ficou cheio. Parece, ele virou um acupunturista. Parece que ele saiu de uma sessão de acupuntura em Apocópolis e tá lá
todo espetadinho. Quem jogou Skyrim sabe que aquilo é um visual rejeitado do jogo, tá? Porque
aí já tem memes. Já tem memes do Sonic batendo na armadura dele, aí voando as moedinhas que o Sonic pega, como se ele tivesse sofrido dano, né, pelos espinhos. Cara. Tem já montagenzinha de meme com o Steppenwolf de Wall Street, com a cabeça do Steppenwolf no lugar do Leonardo DiCaprio. Enfim, mas essa não é a principal notícia da nossa cobertura Zack Snyder.
Não?
Não. Agora o Gordinho vai trazer aí o grande furo de notícia que nós temos para a cobertura Zack Snyder dessa terça-feira, Gordinho.
Meu Deus, cara.
É verdade.
Eu tenho medo.
Depois de ter sido meio colocado na geladeira durante a produção do Liga da Justiça, e aí, claro, ele teve a tragédia pessoal do suicídio da filha, então ele foi ainda mais afastado e alijado, e o pessoal tava... A Warner em si tava assustada com o direcionamento criativo que tinha dado na mão dele, né? Por conta do sucesso da Marvel e das críticas aos filmes dele, ele meio que foi retirado do assento de poder.
E agora parece que saiu a recontagem dos votos na Geórgia.
A Geórgia finalmente contou seu os votos estão entregando de novo o trono de capo, de Kizar da DC criativo para o Zack Snyder tomar conta toda
perigo, cara. A Zack DC. Snyder reeleito, senhoras e senhores.
É o que exato, nós temos pelos...
para 2021.
Antes ele conseguiu mais de 17 delegados ali, né?
Antes de verem o resultado desse Zack Snyder Cut aí da Liga da Justiça.
Warner agindo como Warner, né? Pensando, contando com o ovo na galinha
antes dela conhecer o galo. Tá num relacionamento abusivo com o Zack Snyder, é o que tá acontecendo. Não, mas ele melhorou. Ele falou que não vai bater na gente de novo. Não, tá tudo certo. Aquilo foi só um acidente. Ele tinha bebido um pouco e tal.
Olha,
e aí tá dando a chave de casa pro cara antes de ver o resultado desse Liga da Justiça, que, porra, pode tanto ir pra bem quanto pra mal, né, gente?
Perguntar pro 3D se ele concorda comigo. Eu acho que isso aqui que eles vão fazer é colocar meio que, tirar do trilho aquele caminho meio certinho que a Warner tinha se encontrado dos filmes solo, sabe? A Mulher Maravilha, então, o Shazam divertido, ruimzinho, mas divertido, o Aquaman que fez um puta sucesso. Aí olha, não, acabou com esses negócios. O Zack Snyder pensou, na verdade, num arco de 5 filmes e tematicamente duros, darks, e vamos tudo voltar pra mão dele. Você acha que vai descarrilar o que tava começando a entrar nos eixos, Afonso?
Então, eu tenho só um receio só deles tentarem encaixar a Mulher Maravilha, que é realmente o grande sucesso, nesse medonho mundo do Zack Snyder aí. Eu não sei como que eles vão fazer
isso. E o Aquaman também, né, cara? Que o Aquaman funcionou isoladamente como o Senhor dos Anéis subaquático, entendeu?
É verdade. Mas assim, eu nem acho tanto que o Aquaman. Eu acho que o Aquaman ele é plausível de ser descartado nesse mundo aí. Só que, cara,
eu acho
é mexer numa coisa que tava. É tipo assim, é aquele filho que tinha feito. Aquele teu filho que você já botou no rehab, já botou.
Aí colocou no jiu-jitsu pra ver se ele parava de se drogar.
Aí você botou ele no judô, no jiu-jitsu. E aí você vai lá, vê que ele tá indo bem no jiu-jitsu e dá anabolizante pra ele, entendeu?
Estraga, né?
Estraga o que tava indo bem.
Sabe o que vai acontecer, cara? A gente vai entrar em 2021 e o Zack Snyder vai continuar em 2020. Vai ser um pedaço de 2020. Em 2021, sombrio, tenso e pesado e apocalíptico. E todo mundo querendo estar feliz no ano que vem. E esse cara puxando tudo para esse universo
dark. Caraca, realidade alternativa. Ah,
né, cara? Tomara que tenha vacina para Zack Snyder.
Mas ela vai vir em câmera lenta. A aplicação será dolorosa.
Último bloco do Geek Mix. Mas calma, que ainda não acabou. A gente ainda tem uns minutinhos de diversão pela frente. E você ainda tem a possibilidade de ouvir o podcast Geek Mix. É só você procurar por Geek Mix Podcast nos principais agregadores de áudio da sua preferência. Tamo lá pra você baixar, pra você maratonar. E quem acompanha a versão podcast do Geek Mix tem acesso a material extra. Opa! O programa da semana passada, por exemplo, não sei se todo mundo tá sabendo disso, teve 12 minutos a mais na versão de podcast.
É o fulano Scant, cara. É o fulano Scant,
pô. E tudo de jabá do 3D.
Ah, eu nem participei.
Larga de ser. O Geek Mix versão podcast é em preto e branco e muito mais escuro, tá?
Pra você e voz lenta também que a gente fala.
Mas ouve lá, você pode maratonar todos os episódios que você não ouviu enquanto não chega a sua próxima terça-feira de material inédito. E você também pode acompanhar os nossos trabalhos nas nossas próprias redes. Por exemplo, meu amigo Afonso 3D. O que o pessoal pode acompanhar aí da sua própria lavra, do seu trabalho nessa semana, que enquanto a pessoa espera.
Baixou André Gordinho você agora pra ficar usando palavra difícil?
Eu tô querendo que o André Gordinho entenda o que tá rolando aqui.
Ficando excluído da comunicação, mas quando vocês entram num vernáculo mais apurado...
Mas fala aí, o que tem pra galera consumir,
3D? Eu tenho minhas arrobas todas, é Afonso 3D, Afonso com F só, que eu não sou o outro lá, o impostor de bigode. É Afonso com F só, número 3 é letra D, em todas as redes sociais. Eu gosto até de frisar que, inclusive, no novo Orkut, que eu não uso, mas eu tenho, porque eu gosto.
Isso aí.
E eu também quero muito que vocês me acompanhem na Twitch, meus amigos. A Twitch é um lugar maravilhoso onde eu faço lives.
Tá bombando lá na Twitch?
Eu não estou bombando porque eu não sou.
Tá bombando, cara. Que isso, streamer. Cara. Tá bombando. Tá bombando no sentido de estar lá fazendo direto e tal. E,
é o problema. O 3D é meio bissexto.
Direto é que é o problema. Mas eu tô lá e me acompanhem lá porque as pessoas se divertem, choram de rir comigo porque eu jogo mal, eu só falo besteira, eu xingo todo mundo. Então vá lá rir da minha
Olha
cara.
Aí.
Na Twitch, twitch.com/afonso3d.
É barra no TV, Twitter 3D. É barra TV. Pra você ver como o acesso do 3D na Twitch é dinâmico.
twitch.tv/afonso3d. Pronto, é isso.
Mas tá aí, cara. Chamar pra rir da cara é difícil fazer um convite melhor do que esse. Mas o Gordinho vai tentar, Gordinho. Vai lá.
Vocês também podem rir comigo, se divertir e se informar bastante, que eu sou frequente nas coisas que eu me comprometo a fazer online. Não é, Afonso 3D? Mas vamos lá.
Ih, é verdade.
Estamos numa troca de farpa aqui no despedido.
É Steppenwolf aqui. É a armadura do Steppenwolf. Eu tô no @gordirro no Twitter e no Instagram e também com essa bela alcunha na twitch.tv/gordirro, lives diárias, Zona Neutra Live toda segunda-feira com entrevistas, gameplays ao longo da semana, quarta-feira tem RPG no Perdidos no Play, eu mestrando Ravenloft, uau, o sistema de horror de Dungeons and Dragons, então você me encontra todas as noites na twitch.tv/gordirro, muita gente chegando do Geek Mix, obrigado, ouvintes costumeiros. Vocês aí que estão aparecendo agora viraram também público costumeiro do meu chat. Então, isso, claro, se você não quiser ouvir minha voz, ver minha cara, que é inclusive uma atitude muito salutar, leia minhas palavras. Eu estou nas livrarias virtuais e físicas, na forma da série Lendas de Baldúria, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, meus dois livros de fantasia medieval baseado em RPG. E nessas aventuras até o 3D participou como um guerreiro elfo. Fica aí a dica.
Lembre-se de quando chegar nas livrarias e pedir o livro do Gordinho, falar no balcão que você é um ouvinte costumeiro do Geek Mix.
E meu caro Afonso Caruso... Afonso Caruso é ótimo. Afonso Caruso...
Afonso Caruso. Eu vou chamar vocês agora de Afonso Gordinho,
Afonso Caruso. Afonso.
Foi bonito.
Vamos afonsar.
Tem frequentadores costumeiros da sua caverna? Eles seriam ouvintes? Eles seriam...
São os nossos cavernistas. Eu tenho um canal do YouTube que é a Caverna do Caruso, com vídeos toda terça-feira dos Três Elementos, que sou eu, o Rafael Studat e o Ulisses Matos, falando besteiras do universo geek, do universo cultura pop, às vezes não, às vezes a gente fala, sei lá, de eleição, e também toda quinta-feira na Caverna do Caruso a gente tem o Filme Lixo, que sou eu e o Jair, meu amigo de faculdade que dirige o outro vídeo dos Três Elementos, falando de filmes toscos que a gente adora odiar. E eu tenho uma novidade para anunciar aqui no Geek Mix, que o Filme Lixo ganhou o Rio Web Fest na categoria Melhor Vlog, que eu não sabia nem que a gente estava concorrendo. Olha só, cara. Eu sabia que a gente estava concorrendo na categoria popular e a gente estava tomando uma surra, né? Porque a galera tem, tipo, centenas de milhares de votos e a gente tava com 670 votos, conseguiu subir ali da 37ª categoria pra 32ª, foi bacana, fiquei feliz com essa pequena vitória, mas a gente tava concorrendo uma outra categoria que eu não tava sabendo, que era melhor vlog, e somos campeões, vocês estão agora falando com o campeão.
Muito bem, parabéns.
Melhor vlog do Rio Web Fest. Muito obrigado, 3D. Ainda estou aguardando os parabéns do Gordirro, que não chegaram ainda. Mas...
Porque eu tô abismado, porque é como se tivesse na Olimpíada e de repente tivesse uma pessoa passando e o cara fosse levado ao pódio e colocado uma medalha do tipo, não, você tava concorrendo, você ganhou, cara.
Vem aqui, faz um discurso.
Meus parabéns, cara.
Muito obrigado, Gordinho, muito obrigado. E eu gostaria muito de poder contar com a presença dos ouvintes Geek Mix costumeiros lá na Caverna do Caruso. E é isso, galera. Acho que vamos chegando ao final.
Mas você tá passando pela Twitch também, né? Com menos frequência que o 3D, né?
Eu tô, infelizmente, 3Dzando na Twitch. Esse é um termo que parece que existe na Twitch, né? 3Dzar. Porque eu tô trabalhando muito,
esqueci de falar com o chat.
Eu tô elaborando um programa novo pro horário de humor lá da Globo, pro ano que vem, e aí tem reunião todo dia. Também fiz várias participações aí pra CCXP, né, que a gente vai ter CCXP World, então mandei perguntas pra autores e tal, então fiquei meio ocupado, eu não tenho conseguido fazer os meus unboxings, mas eu tô com fé de que nessa semana... Talvez na quinta-feira, não quero prometer nada muito concretamente, eu estarei lá de volta na Twitch fazendo um unboxing de uma belíssima caixa de quadrinhos.
Eu ainda aguardo o Fernando Caruso no meu canal da Twitch, obviamente.
Eu também aguardo, tô esperançoso.
Estamos nos aguardando, gente. Mas o que a gente aguarda agora com ansiedade é a volta da próxima terça-feira.
É isso aí.
Onde, meus amigos, estaremos todos juntos na Mix, no Geek Mix. Valeu, pessoal.
É isso aí. No melhor Geek Mix do Brasil. Valeu, galera.
Geek Mix. De volta à terça. Às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix.